Mata bicho.
Bom dia, seja muito bem-vindo ao Mata Bicho, programa matinal de informação da RUC. Eu sou o António Monteiro, comigo em estúdio terei Miguel Cardina, historiador e investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que irá fazer o comentário à atualidade de hoje. Mas antes iremos a uma revista de imprensa regional, como sempre, seguiremos com um breve comentário e prosseguiremos para a rúbrica Livros para Cuscar. Vamos então ao Diário de Coimbra. Em destaque no Diário de Coimbra, o título vai para os bilhetes para os Coldplay, à venda na quinta-feira, às 10 da manhã. Os ingressos para 17 de maio de 2023 estarão disponíveis online e fisicamente. Para já há uma data confirmada, mas há a expectativa de que possam ser 4 os concertos em Coimbra. Também no Diário de Coimbra, destaque de imagem vai para o estádio da Associação Académica de Coimbra, que está de volta. O Estágio Internacional de Judo da Académica cumpre a 33ª edição. Podemos ver Catarina Costa, atleta da Associação Académica de Coimbra, na imagem. E contará também este estágio com 150 participantes de várias gerações. Ainda no Diário de Coimbra, destaque para a Câmara Municipal, que rejeita eventuais alterações ao traçado do metrobus, isto após a perspectiva do abate de 5 plátanos na Avenida Emídio Navarro, e ainda o IPO de Coimbra, que cria um banco de próteses para doentes com perdas auditivas. Já no Diário As Beiras, destaque para a situação financeira da Coimbra e Parque, que é deficitária. Coimbra e Parque enfrenta grandes desafios financeiros. A frase é do presidente José Manuel Silva e serve de justificação para a necessidade que o município teve no final do ano passado de transferir mais de 100 mil euros para a sociedade, de forma a que as contas não ficassem no vermelho. Destaque também para os Coldplay, que mostraram preferência por realizar concerto em Coimbra. O processo de negociação com a banda britânica demorou 5 meses. Os bilhetes para o concerto serão postos à venda na próxima quinta-feira. Também destaque para o presidente da Câmara, que na reunião de segunda-feira disse que os Semtuk não têm uma boa imagem, e ainda para o estágio de judo académica, que quer cativar os mais novos. Cerca de 150 judocas participam no estágio internacional de judo, que começou ontem e decorre até à próxima sexta-feira. E passamos então ao comentário a estes jornais. Comigo, como disse, tenho Miguel Cardina, historiador, também investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Para começar, agradecer muito a sua presença aqui na RUC. Vamos então começar com a notícia do abate dos plátanos na Avenida Emílio Navarro. Neste caso são 5 têm de ser abatidos para a suposta construção do Metrobus. O Executivo Municipal já veio rejeitar quaisquer alterações ao planeamento do traçado do Metrobus, como vimos no jornal, para evitar esse abate de árvores. De qualquer maneira, começo por lhe perguntar se acha que deveria ter havido, e como também veio defender a Climação Centro, se deveria ter havido um período de audição pública antes de ter tomado a decisão de facto abater estas árvores, algumas delas que são centenárias, exatamente.
Bom, antes de mais, muito bom dia, muito obrigado pelo convite para aqui estar a conversar um pouco consigo no âmbito desta leitura matinal dos jornais. Eu estive na manifestação que foi organizada há poucos dias pela Climação Centro, justamente para proteger aqueles 5 plátanos, alguns deles que são verdadeiramente centenários, 2 deles, outros já têm algumas décadas, e ficou muito claro que a solução que está a ser apresentada é uma solução deficitária relativamente àquilo que é a reposição de árvores que vai ser feita na sequência do abate para a construção do Metrobus. Obviamente, todos nós partilhamos a ideia de que Coimbra precisa de um sistema de mobilidade moderno, que sirva às populações e que também seja amigo do ambiente e de um usufruto do espaço público em que as árvores também tenham lugar, porque elas fazem parte da nossa vida e beneficiam-nos não só pelos ecossistemas que ali vivem, mas também pela sombra. Ainda nestes dias estamos a enfrentar ondas de calor terríveis e imaginemos o que é que seria aquela avenida sem árvores. E aquelas que foram plantadas já há largos anos, há cerca de 10 anos, estão no estado em que estão. Portanto, são ainda árvores juvenis, muito pequenas, e portanto sabemos que uma árvore para atingir aquela dimensão e ter aquela presença são décadas e décadas. E, portanto, isso exigiria, creio eu, um cuidado da Câmara a esse nível. Desde logo uma audição, sim, nós lemos uma notícia do Público há umas semanas atrás em que os moradores não tinham conhecimento daquilo que ia ser feito. Aliás, nasceu justamente daí, na mobilização dos moradores da zona para contestar aquele traçado e o abate de árvores que a ele está relacionado. E, portanto, a Câmara deveria ter feito este processo de audição, naturalmente. E eu não li ainda a notícia relativamente às declarações que o Presidente da Câmara Municipal proferiu sobre a impossibilidade de se alterar, se mexer no traçado. Se assim for, parece-me, tal como aliás relativamente à outra notícia que surge, que é relativamente aos Semetuc.
Sim, sim. Já lá iremos também.
Parece-me um exercício de teimosia, para não dizer de autoritarismo, porque em alguns pontos do traçado ele foi alterado. E aquilo que me foi dado a perceber, conversando com pessoas que conhecem o traçado e vendo também o que está disponível, é que as alterações seriam mínimas. E, portanto, era perfeitamente possível, com um pequeno desvio de metros no trajeto que ia ser feito, preservar aquelas árvores. E, portanto, eu acho que, mais do que este exercício de teimosia e, no fundo, de o Presidente da Câmara Municipal defendeu-se dizendo que isto já estava aprovado assim, vinha de trás e eu não posso fazer nada. A verdade é que ele está a defender essa proposta, mais do que propriamente entender que é alguma coisa com a qual não se pode mexer. E eu acho que isso é errado, desde logo do ponto de vista da cidadania, que deveria ter tido uma palavra e ainda vai a tempo dessa palavra poder ser consequente. E, portanto, eu acho que aí, eventualmente, o Presidente da Câmara Municipal está a contar com o facto de ser agosto e a mobilização ser frágil. A verdade é que tiveram cerca de 100 pessoas numa mobilização muito rápida, e eu creio que isto pode ser uma escalada entre um Presidente da Câmara teimoso e uma sociedade civil que se vai mobilizar para que aqueles plátanos não sejam abatidos, e eu acho que isso podia ser perfeitamente evitável com algum diálogo.
Muito bem, falava do Semetuc também na reunião de ontem, de segunda-feira. O Presidente da Câmara, José Manuel Silva, admitiu que o Semetuc não tem uma boa imagem. José Manuel Silva já tinha inclusivamente avisado dos problemas porque passam o Semetuc, inclusivamente a quando da visita de António Costa a Coimbra, há umas semanas atrás, tendo também anunciado a internalização dos serviços municipalizados na Câmara de Coimbra, processo este que entretanto ficou suspenso para ser discutido. Seguiram-se greves que causaram mais problemas ao funcionamento destes serviços. Pergunto-lhe, com a chegada deste Metrobus, se estes problemas, não receia se estes problemas poderão ainda agravar o funcionamento dos Semetuc?
Sim, eu acho que isso é uma... Ou seja, a vinda do Metrobus vai obrigar a que os Xumutuque sejam integrados num sistema de mobilidade da cidade que tem de sofrer naturalmente alterações, desde logo nas rotas que vai fazer, isso é óbvio isso. Tal como é óbvio que é preciso, e isso o Presidente da Câmara indicou e é sabido, que os Xumutuque têm também problemas de sustentabilidade, digamos assim, portanto é preciso também fazer face a isso. Mas eu creio que, mais uma vez, isso enfrenta-se não entendendo que um serviço público de transportes é alguma coisa que está ultrapassada ou que não dá lucro e, portanto, é preciso enfrentar esse problema imediato, mas pensando o que é que se deve fazer para construir um sistema público acessível e que seja também atrativo para as novas gerações. E sabemos hoje em dia que é preciso cativar essas novas gerações, fornecendo-lhes linhas, horários que sejam compatíveis com o seu modo de vida, com os trajetos que fazem, com as zonas da cidade que frequentam. E, portanto, é natural que os Xumutuque precisem de uma reflexão e de uma requalificação no âmbito de toda essa alteração que a cidade vai sofrer. Não sei se isso passa pela internalização, não se percebeu muito bem. Aliás, o Presidente da Câmara retirou a proposta na penúltima reunião, retirou essa proposta e, portanto, ainda não ficou claro o que é que significará essa internalização. Sabemos também que os trabalhadores do Xumutuque se vieram manifestar receando que isso possa significar, o que é bem provável, despedimentos. E, portanto, há uma situação aqui também que implicará um cuidado muito fino da parte de quem nos governa para que se faça este equilíbrio entre a necessária renovação de uma estrutura e a garantia que ela se manterá para cumprir o serviço público ao qual ela está destinada.
Uma das críticas apontadas pela oposição na Câmara Municipal foi de que este processo de privatização poderá levar a que, devido ao baixo lucro que apresentam linhas da periferia, possam ser descartadas. Acha que, de facto, se chegar a este ponto, poderemos assistir a este cenário?
Podemos, não devíamos, mas podemos, até porque as declarações que surgem da parte do Executivo Camarário são declarações que têm uma marca muito economicista. Eu recordo-me de uma entrevista que José Manuel Silva deu ao Diário As Beiras, creio eu, antes da reunião, uns dias antes, em que apresentava alguns números que, aliás, não me pareciam exatamente corretos, pelo menos eu lendo aquilo que são os relatórios e contas dos Xumutuque, não me pareceram exatamente que era aquilo que ali estava espelhado, mas que mostrava, aliás, de uma forma até um bocadinho maximizada, aquilo que eram os custos e que era o déficit dos Xumutuque. E, portanto, uma versão, uma leitura economicista que está muito presente nessas declarações, não só nesse excerto, mas noutros, faz temer que aquelas que sejam as linhas que sejam menos procuradas e que, portanto, tenham problemas ao nível do lucro, possam vir a ser extintas. E isso parece-me um erro, porque a cidade não deve ficar dependente no imediato de linhas que, por acaso, ou por um momento, ou porque há menos pessoas a frequentá-la, fiquem de algum modo desprovidas desse direito à mobilidade, que é um direito que deve presidir.
Inclusivamente porque o Metrobus não irá cobrir todo o Conselho de Coimbra, portanto terá de haver esta complementaridade.
E podemos estar agora a interromper linhas que, de futuro, não sendo também cobertas pelo Metrobus, vão agravar ainda mais a mobilidade das populações que vivem em determinadas zonas da cidade, nomeadamente nas zonas da periferia.
Muito bem, então ficamos aqui, fica por aqui nesta revista de imprensa regional. Voltamos já a seguir com a revista de imprensa nacional para mais um comentário do Miguel Cardina. Mas antes, ficamos com a rubrica Livros para que vos quer, da autoria de Isabel Simões. Hoje, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Vamos ouvir Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Vão editar este ano dois novos livros da série Uma Aventura. A rubrica para Livros para que vos quero fala-nos então deste assunto. Vamos ouvir.
Livros para que vos quero. A importância da leitura nos dias que correm. As palavras escritas. Escritores, editores, leitores.
Muito bom dia, seja bem-vindo à rubrica Livros para que vos quero. As escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada vão editar este ano dois novos livros da série Uma Aventura, com histórias entre as Arábias e Sintra, num projeto literário que está a celebrar 40 anos. Em abril saiu Uma Aventura nas Arábias e em outubro vai ser publicado Uma Aventura na Quinta dos Enigmas, ambos com ilustrações de Arlindo Fagundes, protagonizados pelos amigos Teresa e Luísa, as gêmeas, Pedro, João, Chico e os cães Caracol e Faial. À Agência Lusa, Ana Maria Magalhães explicou que Uma Aventura nas Arábias surgiu em resposta a um pedido de um leitor que foi de propósito com os pais à Feira do Livro de Lisboa para conhecer as duas autoras e para fazer o pedido.
Portanto, nós temos um livro que se chama Uma Aventura Voadora, em que entra um príncipe árabe que vem a Portugal. E ele foi à Feira do Livro sugerir que fizéssemos um livro em que o príncipe árabe convida as personagens para ir lá ao Palácio deles. Nós estávamos disponíveis, não tínhamos nenhum compromisso, e achámos a ideia engraçada e resolvemos fazer-lhe a vontade.
Não é a primeira vez que as autoras cedem a pedidos e a muitas sugestões dos leitores. Ao longo destes 40 anos e mais de 60 livros, desde que lançaram Uma Aventura na Cidade, em 1982. Ana Maria Magalhães recorda que Uma Aventura na Serra da Estrela, o 32º volume, surgiu de um pedido insistente de dois rapazes que viviam na serra. E que Uma Aventura no Deserto, o 21º livro, foi uma resposta a uma carta vinda de São Tomé e Príncipe.
Olha, a aventura no deserto também foi muito engraçado, porque foi uma carta de uma aluna, uma criança, não é? Chamada Solange, de São Tomé e Príncipe. E, portanto, que nunca tinha vindo ainda nessa altura a Portugal e que mandou uma carta a pedir uma aventura expressamente no deserto, e o que ela fazia questão é que entrassem camelos. E o resto era para nós fazermos como entendêssemos. E nós também até achámos graça ao contraste que uma menina que vive numa ilha tropical, não é, pedisse uma aventura no deserto. E depois um dia, quando o livro saiu, passado um tempo, um dia estava aqui a trabalhar com a Isabel, tocaram à porta, era um senhor africano, não é, que vinha de São Tomé, que era o pai dela, que nos trouxe um saquinho de café para agradecer a atenção. Portanto, tudo isto acaba por ter consequências muito engraçadas, não é? E criar, enfim, laços de afeto.
Ana Maria Magalhães, 76 anos, e Isabel Alçada, 71 anos, eram professoras numa escola em Lisboa quando se conheceram em 1976. Começaram a escrever histórias para cativar os alunos para a leitura, até decidirem editar em 1982 Uma Aventura na Cidade, com personagens inspiradas em alguns dos estudantes. Segundo a editora Caminho, Os 63 volumes desta série já tiveram mais de 800 reedições e todos os livros venderam cerca de 9 milhões de exemplares. Durante a pandemia, os encontros com alunos aconteceram sobretudo à distância, por Zoom, o que permitiu conhecer um bocadinho da casa de cada leitor, conta a autora.
Foi muito engraçado quando os miúdos estavam em casa e os professores organizavam. Nós estávamos em contacto com as várias casas, portanto conhecemos nessa altura pais, avós, irmãozinhos pequeninos, o cão e o gato. Foi uma experiência inesperada e engraçada. Que aparecia, olá, vinha a mãe, olá, eu também fui vossa leitora, depois vinha com o bebê ao colo, depois saltava ao gato para o colo do miúdo, foi muito engraçado. Depois, agora que já estão na escola, fazemos com, ou às vezes só com uma turma, outras vezes com várias turmas da escola, e isto também permitiu que às 9 da manhã estamos em Arcos de Valdevez e às 10h30 estamos em Faro, quer dizer.
Os encontros virtuais pela janela do computador também facilitaram o trabalho de escrita das duas autoras. A edição de Uma Aventura na Quinta dos Enigmas vai ser editada em outubro, o que vai levar os 5 amigos a Sintra para a Quinta da Regaleira. Fica por aqui a rubrica Livros para que vos quero. Voltamos daqui a 15 dias.
Uma Aventura é um projeto literário que está a celebrar já 40 anos. Passamos então à revista de imprensa nacional. Começamos com o Jornal Público. Em destaque, no Jornal Público, apenas 13% das vendas com desconto do Novo Banco foram travadas. Nos 4 anos em que avaliou 294 vendas de ativos, o Fundo de Resolução deu aval à quase totalidade. Destaque também para os incêndios da Serra da Estrela. A Serra da Estrela que irá ser recuperada ao abrigo do estado de calamidade. Na imagem vê-se toda uma grande área ardida do Parque Nacional da Serra da Estrela. Ainda no Jornal Público, o Governo vai retirar os gabinetes da Europol e Interpol da Judiciária. A proposta de lei do Governo que reforça o ponto único de contacto para a cooperação policial internacional estrutura na dependência do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, já deu entrada no Parlamento. A ideia desta mudança tem contado com a oposição das estruturas sindicais da Polícia Judiciária e do próprio Ministério Público. Ainda no Público, o uso de gás natural, o apoio para indústrias intensivas irá subir para os 500 mil euros. Já no Diário de Notícias, enfermeiros obrigados a fazer milhares de horas no Algarve com pico de urgências no INEM, é a manchete. Caos na saúde, o Instituto de Emergência Médica foi reforçado com um carro e dois técnicos em motociclos, mas não chega para dar resposta a mais de 300 casos por dia, obrigando profissionais a trabalhar sem descanso. Nas urgências de Portimão, as equipas de enfermagem fizeram 1.691 horas extraordinárias em julho e só em Faro demitiram-se 7 enfermeiros. Ainda no Diário de Notícias, os preços de fruta e frescos sobem 11%. 6 meses de guerra esvaziam os bolsos dos portugueses. Também os registros da Assembleia da República. Em 2 anos de nova lei, os deputados receberam 0 viagens e apenas 68 presentes. Finalmente, no Diário de Notícias, Orem pede o mesmo. O Governo avalia os prejuízos de 11 dias de fogo e declara a situação de calamidade na Serra da Estrela. Já no Jornal de Notícias, morrem 2 pessoas por semana a trabalhar. Esta manchete, dos 62 mortos até julho, metade eram do setor da construção, continua a liderar nos acidentes laborais. O sindicato pede medidas para contrariar redes clandestinas e defende recurso à mão de obra estrangeira. 6 meses de guerra, do nativo já refugiados caem a pica. Este é o destaque de imagem, uma reportagem com uma família que chegou da Ucrânia em março. Também, como foi transversal aos outros jornais, os incêndios. 200 milhões serão investidos para recuperar a Estrela. E ainda Angola, eleições têm reforço policial e alerta das embaixadas. Finalmente, no jornal I, os hipermercados e centros comerciais não querem fechar mais cedo. Tudo o que seja tirar horas às lojas físicas representa transferir milhões para o comércio eletrónico, diz Rodrigo Moita de Deus. A redução de horários é uma ideia populista e não contribui para a redução do consumo energético, defende Gonçalo Lobo Xavier. Já a Carla Salsinha, presidente dos Comerciantes de Lisboa, entende que a solução imediata pode passar por apagar as luzes das montras, mas exige reforço de segurança. Ainda no jornal I, greve nos aeroportos pode provocar de novo caos nas bagagens. Na última greve houve relatos de aviões que saíram com a mesma bagagem de chegada, diz ao I Pedro Figueiredo, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação Civil, que entregou um pré-aviso de greve para os dias 26, 27 e 28. Também no jornal I, destaque para os fogos, a Serra da Estrela vai ficar melhor do que estava, promete o governo, e ainda Luanda, Marcelo e Cravinho no funeral de José Eduardo dos Santos. Voltamos então para o comentário com o Miguel Cardina. Começamos por analisar a notícia que é transversal a todos os jornais. Irá entrar em curso o plano de recuperação do Parque Nacional da Serra da Estrela, ao abrigo do estado de calamidade. O governo admite mesmo, como lemos no jornal I, que a Serra da Estrela irá ficar melhor do que estava, mas a verdade é que será um plano extremamente custoso, longo, e para além de ter também ardido um quarto do Parque Nacional da Serra da Estrela, resultará ainda em prejuízos ao nível do turismo na região. Pergunto-lhe, para além dos erros operacionais que têm sido apontados, a verdade é que mais uma vez o país atravessa um verão que não tem dado tréguas. Também os partidos de oposição têm apontado o governo como culpado pela má gestão da situação, pela falta de capacidade de prever e antecipar esta época. Pergunto então se de facto para si se trata de alguma displicência por parte do governo de António Costa, ou tendo em conta que de facto é um problema recorrente e que acontece todos os anos, se trata de algo estrutural e transversal a qualquer governo no poder.
Bom, eu creio que a questão dos incêndios, que aliás não é estritamente portuguesa, como podemos ver nas notícias.
Embora Portugal sofra mais do que a maior parte dos países.
Portugal sofre bastante com os incêndios, e eu creio que frequentemente no verão se passa para este jogo de crítica ao governo de turno, que não fez o que devia ter feito. Naturalmente há questões que aliás vimos de forma dramática em anos anteriores, de articulação entre estruturas que estão dedicadas ao combate aos fogos. Há questões de organização, certamente, há questões de comunicação, questões que podem ser imputadas ao governo. De qualquer modo, há questões aqui estruturais que frequentemente não se discutem e que tendemos a esquecer a partir de setembro. Se calhar dramaticamente agora não vamos esquecer tanto a partir de setembro, com as alterações climáticas, as vagas de calor e os acontecimentos associados aos focos tendem até a sair do período estrito do verão. E elas têm a ver, naturalmente, para além da questão da articulação entre quem combate os fogos, têm a ver com questões de cadastro das propriedades e do próprio regime de propriedades no Portugal rural. E essa é uma questão que não é enfrentada. Nós sabemos que, sobretudo, a norte, centro-norte, temos propriedades muito pequenas, que os proprietários muitas vezes não cuidam delas. Sabemos muitas vezes que eles nem sequer sabem exatamente os limites das propriedades Isso tem uma história longa, tem a ver até com a natureza da sociedade portuguesa e de como é que isso foi operando, e depois que se agravou naturalmente com as vagas migratórias a partir dos anos 60, 70, etc., e com o êxodo rural. E, portanto, este é um problema que tem que ser enfrentado também aí. Qual é a estrutura de propriedade que impera no mundo rural? E, naturalmente, não se vai fazer com uma expropriação a larga escala, mas é naturalmente é necessário haver regimes de incentivo ao agrupamento de propriedades, incentivo à vivência do espaço rural e, portanto, todas essas iniciativas que, na verdade, vão contra isso, que passam pelas pessoas não terem condições para viver no interior, não terem condições para se dedicar, para se fixarem no interior, jovens que vão estudar e não conseguem regressar às suas zonas de origem. Tudo isso, que parece muito distante das questões dos incêndios, está obviamente articulado com isso. Porque se houver uma vivência dos espaços rurais, os incêndios, que naturalmente vão acontecer, porque eles são naturais, e devem até acontecer com alguma regularidade para depois não terem esta dimensão toda, eles são muito circunscritos. E, portanto, eu acho que Portugal tem que pensar o território também, se quiser combater a questão dos incêndios. E, nessa medida, respondendo à pergunta que me punha, eu creio que há questões aqui que são muito mais estruturais do que conjunturais.
Muito bem. E, nomeadamente, com esta questão das alterações climáticas, tem sido, digamos, a gasolina neste fogo que tem sido os incêndios em Portugal. Pergunto-lhe se, desse ponto de vista, também não deveria o governo ter uma abordagem mais forte, um punho mais forte, sobretudo porque Portugal é dos países da União Europeia que mais sofre com este tipo de problema e com as vagas de calor e, para além disso, das secas que se têm verificado em Portugal este ano.
Sim, naturalmente, ou seja, as alterações climáticas são uma questão que não diz respeito apenas a este ou àquele governo, até porque o planeta não se rege pelas fronteiras que os homens inventaram e, portanto, aí vai ser necessário uma visão que seja uma visão macro. Portanto, é necessário que a União Europeia se articule para tomar medidas, e é verdade, a União Europeia tem metas, mas que sabemos também que agora a situação da inflação, da guerra e, sobretudo, a questão do preço da energia está a fazer também um certo backlash, um retorno a soluções que julgávamos que estavam a caminho do desaparecimento, nomeadamente nuclear e, sobretudo, as energias fósseis. E sabemos que isso vai ser um problema, porque depois vai haver este retorno nocivo, que é o agravamento das alterações climáticas e que depois vai ter impactos como este dos incêndios.
Muito bem, para passar para outro tópico, a inflação que continua a subir, e para além dos aumentos nos custos de energia e dos combustíveis, como se tem verificado também com a guerra na Ucrânia, a inflação é também já sentida no aumento dos preços de produtos alimentares, como destaca o Diário de Notícias ali há bocadinho, com aumento de 11% no preço da fruta e dos frescos. No entanto, Portugal é o sexto país da União Europeia onde o esforço orçamental no apoio a famílias é o mais baixo. Está o governo, pergunto-lhe eu, a fazer o possível, ou deveriam as contas ser diferentes para que, de facto, fosse possível apoiar mais e melhor as famílias mais vulneráveis no país?
O governo está a agir um bocadinho na lógica do remendo, não é? Ver como é que a situação evolui, não querer aplicar medidas de natureza estrutural, de maior impacto, e vai procurando reagir como se a situação fosse revertível daqui a 3 ou 4 meses. Aliás, não é só o governo, o próprio Presidente da República veio dizer: bom, isto é uma situação conjuntural, há alguns meses atrás, quando na verdade sabia que não era. Mas era, de alguma forma, preparar o terreno para um tipo de intervenção que está a ser essa. Eu creio que o que nós vamos assistir nos próximos meses é um agravamento da situação, que no caso português tem algumas particularidades. A inflação manifesta-se de forma generalizada, desde logo na União Europeia, com estes valores. Vamos ter a questão aqui do aumento muito maior do preço da energia do que essas percentagens de 10, 11, 12% da inflação. E isso em Portugal conjuga-se com uma estrutura salarial muito particular. Portugal é dos países, apesar do aumento que foi feito, é verdade, nos últimos anos, do salário mínimo, do salário médio, e é verdade que ele progrediu nos últimos 6, 7 anos, os portugueses ainda recebem muito pouco. E, portanto, para fazer face a despesas que um cidadão do Luxemburgo, da França, da Alemanha, da Itália, fará mais ou menos na mesma lógica de preços, com salários pela metade, vai criar um agravamento da pobreza em Portugal. E sabemos que ela tem vindo a aumentar. Aliás, ela aumentou bastante durante a pandemia e vai aumentar muito mais agora. E é uma pobreza muitas vezes escondida. Por isso é que também ela é dramática, porque é uma pobreza que não toca na imagem do indigente, que nós imaginamos que está na rua ou que está em situação de grande carência, que é apoiado por estruturas de caridade, de apoio social, o que seja. Muitas vezes é uma pobreza envergonhada, que já toca a classe média, que depois se conjuga, sobretudo nas cidades, com o aumento dos preços da habitação, que em alguns casos, Lisboa, mas não só, mas Lisboa é o exemplo pornográfico, se quisermos disso, é impossível a uma classe média hoje viver em Lisboa. E isso traz uma perturbação da qualidade de vida, da própria vivência, da constituição de família, de tudo. Portanto, a situação em Portugal vai adquirir contornos muito particulares com estes aumentos da inflação e do custo de vida, que eu acho que o governo naturalmente tem de estar atento.
Muito bem, para terminar, não, porque ainda temos mais dois tópicos a abordar. Outra das notícias em destaque é dos hipermercados, dos centros comerciais, que não querem fechar mais cedo. Notícia esta que surge após a Confederação do Comércio e dos Serviços de Portugal ter dado o tiro de partida em relação às suas propostas para poupar energia. No entanto, as associações ligadas ao setor já avisaram que tirar as horas às lojas físicas representa fazer uma transferência de dinheiro do comércio físico para o eletrónico, e que a redução dos horários também não iria contribuir significativamente para a redução dos consumos energéticos. Pergunto-lhe se concorda com estas afirmações.
Eu teria de ler a notícia no concreto, porque sim, não havia ainda. Daquilo que me está a dizer, parece-me uma procissão que vai no adro. Eu acho que a situação ainda não entramos na necessidade de pensar efetivamente se a sociedade portuguesa, e não só os comerciantes, as famílias, desde logo, mas as grandes empresas também, portanto, toda a estrutura da sociedade, se não vai ter que entrar em lógicas de racionamento da energia. E portanto, aí eu creio que a discussão vai ter outros contornos, inclusivamente a intervenção do governo acho que vai ser mais musculada e não propriamente permitir que seja uma opção. Eu acho que é esse o caminho que vai ocorrer nos próximos meses.
Muito bem, então, para terminarmos, temos ainda 4 minutinhos. Outro dos temas em destaque era das eleições de Angola, inclusivamente o reforço policial e também as alertas das embaixadas. Era uma notícia que vinha no Jornal de Notícias. Para terminar, em 3, 4 minutinhos, se pudesse fazer uma breve análise a este tema.
Bom, as eleições em Angola é um tema bastante importante. Angola tem um regime político em que o MPLA tem governado desde sempre, e em que a UNITA tem vindo a crescer em termos de influência já nas anteriores eleições, ao mesmo tempo que há um conjunto de rumores sobre alteração de resultados, etc. E, portanto, o que nós vamos ter agora é uma situação explosiva, que é uma vitória da UNITA significa uma mudança de regime, uma vitória do MPLA vai novamente lançar os rumores, as suspeitas de adulteração de resultados que têm vindo a surgir nas últimas eleições. E, portanto, há uma situação em que este elemento é agravado por uma crise internacional e por uma pobreza endémica. Angola é um país onde as desigualdades são gritantes. Aliás, eu vi uma reportagem ontem na RTP onde isso ficava muito evidente. Para mim não é estranho, porque tenho ido várias vezes a Angola, onde o bairro ao lado do bairro onde vivia o presidente José Eduardo dos Santos é um bairro onde não há água, não há luz, não há condições de vida, não há água potável. Portanto, onde as pessoas vivem numa situação de absoluta miséria. E, portanto, a esperança que pode vir destas eleições, ao mesmo tempo, pode ser uma esperança em que a frustração se traduz em raiva. E daí a notícia do reforço policial nas embaixadas. Não sabemos o que é que pode acontecer. Ao mesmo tempo, temos este outro lado, que é uma espécie de necropolítica, de uso dos mortos para fins da política do presente. Aliás, temos dois casos destes, não é? Um com o coração do Dom Pedro no Porto e agora com o corpo de José Eduardo dos Santos. Exatamente. Parece que os mortos voltaram à vida e, aliás, eles sempre foram muito mobilizáveis politicamente. E aqui temos um outro exemplo. E a mobilização de José Eduardo dos Santos mostra, por um lado, o desconforto do MPLA, que não se quer colar a esse legado de José Eduardo dos Santos, e por outro lado, todas as tensões que ali estão na vida política angolana. E, portanto, vamos esperar pelo desfecho destas eleições, que são eleições muito importantes para Angola e não só.
Muito bem, fica por aqui então o comentário. Obrigado por ter estado connosco, Miguel Cardina. Infelizmente não temos mais tempo, porque o nosso programa está a chegar ao fim, mas antes de terminar, iremos ficar com a rúbrica Olhar Escondidos, que é uma rúbrica da autoria de Eurico Carnal Figueiredo. O programa Mata Bicho fica então por aqui. Tenha um excelente dia, sempre na companhia da RUC em 107.9 FM ou em RUC.pt.
Que vende há muito tempo no mercado, que isto hoje não é mercado, isto hoje mal nada. Noutros tempos, quando eu comecei aqui a vir vender, sim, está bem, agora não. Houve muitos continentes, abriram muitos continentes e deu cabo do mercado.
O mercado municipal Dom Pedro V localiza-se no coração da cidade de Coimbra. Apresenta uma amostra privilegiada dos pequenos produtores da região de Coimbra, com cerca de 470 produtores inscritos, disponibilizando 190 lugares de venda, dividido por 3 pisos. Tem 3 parques de estacionamento, com um total de 180 lugares, e ainda transportes públicos à porta. No mercado são vendidos produtos das mais diversas áreas: talho e charcutaria, pão e pastelaria, peixe, frutas e produtos hortícolas, flores, vestuário e produtos diversos. O mercado de Dom Pedro V conta ainda com espaços de restauração. Ainda assim, o movimento no espaço é reduzido. O Covid é descrito como uma machadada para as pessoas mais idosas que pararam de vir ao mercado.
Pouca gente cá vai. Os novos já cá não vêm. As senhoras têm idade também, já não podem vir. Isto já deu o que tinha a dar.
A maioria dos comerciantes com quem a RUC conversou preferiu não gravar entrevista. Houve quem dissesse que o mercado para muitos já se confunde com um centro de dia. Para quem trabalha no mercado há 20 anos, vendendo os seus produtos cultivados, o futuro do mercado não é muito risonho.
Qual é o futuro do mercado?
É acabar.
Acha que vai desaparecer?
Sim, sim.
O contraste do mercado municipal Dom Pedro V no passado e no presente é grande. A culpa é apontada aos suspeitos do costume, às grandes superfícies.
Arrebentaram com tudo, porque só deixaram abrir continentes, 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 e a gente aqui é que está a sofrer. Porque noutros tempos a gente trazíamos carradas e vendia-se tudo. Agora a gente pode trazer, às vezes, ou duas dúzias, ou três, de qualquer coisa. Às vezes nem isso vendemos. onde naquele tempo vendia-se carrego. Olha, por exemplo, aí hoje há 30 anos, ou 40, os carregos de alface nem cá entravam para dentro. A 7 contos naquela altura, era contos, não era euros.
O poder político local é também apresentado como causador da desertificação da Baixa e do mercado. As políticas que retiraram serviços públicos são criticadas pelos comerciantes que há mais de 20 anos que trabalham no mercado.
Aconteceu porque os nossos presidentes de Câmara fizeram o favor de tirar daqui da Baixa o posto médico, a manutenção militar, a Junta Autónoma de Estradas, a polícia, os correios. Isto aqui tudo fez falta à Baixa.
Existe um grande apelo pela dinamização da Baixa e menos supermercados. Os olhares escondidos dos comerciantes no mercado municipal de Dom Pedro V não esquecem as políticas locais recentes. O presidente da Câmara, José Manuel Silva, expressou em dezembro de 2021 o seu desagrado quanto à instalação de uma unidade de supermercado Mercadona no espaço do Atrium Solum. 7 meses depois, foi anunciado pelo município que o mercado vai ser instalado, apesar da contestação dos moradores e residentes locais.
Para dinamizar a Baixa de Coimbra não é só o mercado, é a Baixa, que é uma vergonha. Até ali, naquelas ruazitas não há ninguém, não se passa nada, é só o fórum, só... E agora ainda vai abrir o Mercadona, a dizerem que não abriria. Este senhor presidente diz que não abria e agora vão abrir já o Mercadona. Não, já assinou. Pelo menos já vem nas notícias que já tinha assinado para abrir o Mercadona lá em cima.
Foi mais um episódio da rúbrica Olhares Escondidos. Até ao próximo episódio.